A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Gol! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou! Esse mundo animal no drible! Animal, animal, animal!
Ao vivo, hein? Estamos ao vivo, palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo.
27 de novembro é um dia que traz ótimas lembranças para o torcedor palmeirense, por que não? Há 2 anos o Deverson fazia um gol histórico e o Palmeiras era tricampeão da Libertadores jogando no Uruguai, em Montevideo. Mas esse é papo para outro programa. Hoje a gente vai falar de Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras é líder, está no topo da tabela e depende só de si para levantar mais um caneco do Campeonato Brasileiro. Beleza? Para o pessoal que está chegando aí, por favor, já deixa seu like aqui no YouTube do GE, se você estiver pelo YouTube, se inscreve no canal do GE. Se você estiver na Twitch, segue a gente aí. Se você estiver no TikTok, também segue a gente aí, porque tem muito conteúdo todos os dias, não só do Palmeiras, de todos os times e de todos os campeonatos do mundo, para você acompanhar. Beleza? Eu sou o Lucas Garbelotto aqui na apresentação e vamos lá começar o nosso podcast de hoje, porque o Palmeiras buscou um empate mais do que importante, muito importante, porque se o Palmeiras não tivesse empatado, o Flamengo teria condições dele, de só depender dele para ser campeão, mas o Palmeiras, com um a menos, foi buscar, empatou o jogo e voltou com um empate muito grande na bagagem para São Paulo. E agora o Palmeiras tem pela frente o América Mineiro na quarta-feira, depois vai receber o Fluminense, mais um jogo em casa, e lá na outra quarta-feira o Palmeiras fecha campeonato contra o Cruzeiro, quem sabe campeão brasileiro, tá bom? E para começar esse papo aqui, eu tenho as companhias do Thiago Ferri, nosso setorista do GE, e de Leandro Boca, nossa voz da torcida aqui do GE, do projeto Voz da Torcida. Beleza? Thiago Ferri, muito boa tarde. O Palmeiras mostrou porque quando deixam o Palmeiras chegar nas competições, o Palmeiras é diferente. Com um a menos, eu diria para você que pouquíssimos times buscariam um empate com o Fortaleza jogando lá no Castelão. E aí, tudo bem?
Fala aí, Lucas Boca, quem está acompanhando a nossa live ou o podcast. Poucos times buscariam dois empates. O Palmeiras tem que buscar duas vezes empate com um a menos. E o Palmeiras parece que tem 7 vidas nesse brasileiro, né? Você pega aquele jogo, quando tava todo mundo largado já, o Palmeiras começa uma arrancada e tem um jogo com o Flamengo, pessoal, com o Botafogo, desculpa. Decisão tal, o Palmeiras 3-0 no primeiro tempo. Você fala, putz, já era.
Já era.
Aí o Palmeiras vai e vira. Aí você fala, pô, quando você pensou que ia acabar, não, revive. Aí depois, o Palmeiras tem aquela derrota pro Flamengo, todo mundo, putz, agora o Flamengo vai disparar, não sei o que, o Palmeiras vai e consegue a liderança. E contra o Fortaleza, jogador expulso, consegue empate, tomou 2-1. E aí, pô, o Fortaleza estava pronto para fazer o 3-1. Naquela jogada em que o Mike pede uma falta que não existiu, e aí o Fortaleza está pronto para fazer o 3-1. Perde o gol na transmissão, o Caio Ribeiro até falou, olha, perder um gol desse contra o Palmeiras é pedir para dar problema. E logo depois o Palmeiras busca o empate, que é importantíssimo. E eu acho que é um jogo maluco, que a gente depois vai explicar bastante sobre o que aconteceu, mas que resume muito bem o que está sendo esse fim de ano, que é maluco. Eu tenho certeza, o palmeirense que está acompanhando e o Boca também, estão perdendo anos de vida nessa reta final de Brasileiro, que não estavam esperando perder. Porque agora tem que torcer Palmeiras, secar Flamengo, secar Botafogo, secar Atlético Mineiro, enfim. E só para terminar aqui, o Premier postou uma artezinha muito legal que acho que resume que foi o domingo. Às 4h10 o Botafogo era líder. Às 5h50 o Palmeiras era líder. Às 7 o Flamengo era líder. Às 7h58 o Palmeiras era líder. Às 8h01 o Flamengo era líder. E às 8h08 o Palmeiras era líder. E o Palmeiras agora depende basicamente de 3 vitórias para conquistar um título brasileiro num campeonato que eu vou te falar, tem muito palmeirense que tá perdendo aí um tempo de vida que não esperava perder, viu, Lucas?
É isso, Thiago Ferreira. É isso que eu quero perguntar pro Boca, porque quando acabou a Libertadores, você olhava pro brasileiro e falava assim, pô, o Botafogo vai ganhar de tá dando de braçada. Já era. O Botafogo tava jogando fino da bola, tava passando o carro em todo mundo, você fala, pô, o Palmeiras perdeu pro Boca, férias. Acabou o ano, feliz 2024, organizar a casa, contratar, acertar o time, acertar o elenco e vambora. Mas aí, Leandro Boca, você decidiu deixar o bigode, você colocou essa bigodeira aí, ó, e de lá pra cá, o Palmeiras só perdeu um jogo. E assim, eu diria, acho que vocês vão concordar comigo, era o único jogo que o Palmeiras poderia, assim, perder de fato. Pô, Flamengo no Maracanã, a gente até falou isso, né? Pô, se perder esse jogo, ok, tudo bem, perdeu, beleza, é um jogo muito difícil. E de lá pra cá, Leandro Boca, o Palmeiras não só não perdeu mais, como é líder do campeonato, depende só de si pra ser campeão, Boca. E ontem, quero saber como... Eu vi seu vídeo da Voz da Torcida e vi seu vídeo no Instagram. Você estava eufórico depois do jogo. Eufórico. E acho que isso reflete também a cabeça do torcedor palmeirense, né, Boca? E aí, tudo bem?
Família Palestrina, quando surge, Ferri, achei sensacional que o bigode ficou aqui e o seu caiu pra cá, cara. Tá muito legal o seu visual. E é bom a gente fazer essas coisas porque tá dando certo. Garbo, um prazer estar aqui com você, Ferri, toda a galera da produção e toda a família Palestrina que tá ao vivo aqui conosco. E acho que vocês resumiram muito bem. O torcedor palmeirense está extremamente eufórico, só que tem o outro lado, que é o que o Ferri tá falando. Os anos parece que estão reduzindo com essa nossa saúde aqui, né? Porque tá complicado. No Campeonato Brasileiro do ano passado, convenhamos, o Palmeiras nadou de braçada.
A gente fez contagem regressiva aqui no podcast.
Sim, faltavam sei lá quantas rodadas, a gente já falava aqui, pô, seria a maior das parmeiradas se o Palmeiras perder o título do ano passado, né? O campeonato de 2018 foi um campeonato de muita superação, mas o Palmeiras veio numa arrancada no segundo turno que também já estava dando a cara de que poderia ser campeão. O campeonato brasileiro desse ano era claro e evidente para 90% das pessoas que a partir de certo ponto o Botafogo seria campeão brasileiro. Quantas vezes aqui no podcast do GE eu não falei assim, cara, pra mim o Campeonato Brasileiro já morreu. Campeonato Brasileiro você esquece, vamos brigar pelo G4. Em um certo momento fiquei preocupado até com o G6, porque o Palmeiras caiu muito de desempenho, muito, principalmente após a queda na Libertadores, quando a gente perde pro Santos. Pelo amor de Deus, não tem a menor condição. Mas Leandro Boca faz uma promessa ao vivo aqui e fala assim, o bigode ficarás e o Palmeiras voltarás. E não deu outra, de lá pra cá deixei essa bigodeira aqui desde o jogo contra o Coxa, e aí ganhamos do Coxa, e aí goleamos o São Paulo, ganhamos do Bahia, ganhamos do Inter, ganhamos do Atlético Paranaense. Aconteceu o que aconteceu com o Botafogo, e se me perguntar se o Palmeiras virar campeão brasileiro, se tornar campeão brasileiro pela 12ª vez, e me perguntarem, Boca, qual foi o lance épico para o Palmeiras ser campeão brasileiro? Eu vou responder para você, a defesa de pênalti do Everton contra o Botafogo. Naquele momento, naquele lance, o Palmeiras cresceu muito e o Botafogo realmente despencou a moral. Despencou tanto que sofreu empate contra o Bragantino no último minuto, contra o Santos no último minuto, e a estrela do Botafogo realmente parece que está se apagando. Estou muito feliz, Lucas Garbelotto, como você falou, extremamente eufórico logo depois do jogo. Ainda tenso, só que eu vou falar uma parada para vocês, já me estendendo um pouquinho. Se você ainda não segue Thiago Ferri, faça isso. Porque o homem falou, desses próximos jogos do Palmeiras, cabe uma derrota para o Flamengo e um empate com o Fortaleza, o que com esses resultados ainda pode permitir que o Palmeiras seja líder do Campeonato Brasileiro e assim, possivelmente, repito, para ninguém ficar cortando coisa errada, possivelmente campeão brasileiro.
Pô, o Boca falou um negócio que eu ia falar, cara. O pessoal adora pegar quando a gente erra, a gente erra um bocado, é verdade. Mas essa aí, só para falar, enquanto o Boca tava falando, o bigode do Boca tem um aproveitamento de 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Junto com o Endrick, o esquema com 3 zagueiros é a grande novidade do Palmeiras para a arrancada para o título brasileiro, para a liderança do brasileiro. Mas, se vocês forem pegar, eu acho que essa foi a live depois do jogo com o Atlético Paranaense ou antes do Atlético Paranaense. E eu falei isso mesmo, eu tinha falado, o Palmeiras precisa vencer os jogos que tem em casa e os jogos fora contra Flamengo e Fortaleza. A minha primeira versão era um empate com o Flamengo e a derrota para o Fortaleza, porque sempre joga mal lá. Perdeu, tomou 3 do Flamengo. Aí eu falei, beleza. Eu acho que influencia pouco na briga pelo título, porque agora inverte. O Palmeiras vai ter que pontuar contra o Fortaleza. E foi o que aconteceu. E aí é isso, porque hoje o Flamengo se desponta como o principal adversário do Palmeiras, mas é a vantagem aí do critério de desempate, né? Porque a campanha dos dois é exatamente igual em vitórias, empates e derrotas. Só que aí vai para a diferença no saldo de gols, que é o segundo critério, né? Vitória, número de vitórias é o primeiro e o saldo de gols é o segundo. Hoje o Palmeiras tem uma diferença de 9 gols de saldo para o Flamengo. Então, sim, imaimaginando que os dois times vençam os 3 jogos que faltam, e o Palmeiras vença os 3 jogos que faltam pelo placar mínimo, sempre por 1 gol de diferença, o Palmeiras vai colocar um saldo de 12. Ou seja, o Flamengo teria que tirar 12 gols de saldo para ser campeão em cima do Palmeiras. Então, é uma vantagem muito boa. Por isso que, assim, a gente coloca que o Palmeiras basicamente depende de si, né? Não depende, porque o Palmeiras que fizer 6-6-6 pode ser campeão, mas é um cenário muito difícil. Então, é por isso que aqueles tropeços ali dava para ter uma derrota nesse meio do caminho, nessa arrancada. E aí, por isso que foi super importante o empate de ontem, não só por essa projeção, mas porque talvez tenha sido um jogo que o Palmeiras teve tanta dificuldade quanto o 3-0 do Flamengo. O Palmeiras teve muita dificuldade ontem. É muito curioso que no Castelão o jogo do Palmeiras não encaixa nos últimos tempos. Né? O Palmeiras tem tido sempre muita dificuldade. E aí, por todas essas contas, por tudo isso, acho que foi muito, muito importante esse 2-2 aí.
O Palmeiras não ganhava lá desde 2019, né? Aquele jogo foi 1-0, gol do William Bigode, se eu não me engano.
Então, é isso aí.
E ontem, convenhamos, o Palmeiras ficou corajoso depois que ficou com um a menos, né? Curiosamente, o Abel troca no time e fala, pô, eu não posso perder o jogo hoje. Não posso perder o jogo. E o Palmeiras foi pra cima numa loucura. Teve aquela chance com o Zé Welleson, né? Que ele bate, a bola espirra no Mike e sobe. O jogo ontem foi uma loucura. Mas, Ferri, pra gente começar falando do primeiro tempo de Boca, o Palmeiras fez um primeiro tempo bem abaixo, né? Bem abaixo. Não conseguiu, de fato, entrar no jogo. E algumas atuações também ontem, né? O Murilo ontem errou mais do que o normal. Bem mais do que o normal, né? Ele no primeiro gol, ele espirra a bola mal, e depois ele deixa o Galhardo livre. Na expulsão do Gomes, ele escorrega. E no outro gol, ele também falha, né? Então, assim, ontem para o Murilo foi uma noite para esquecer. O Gomes acabou pagando o pato, porque ele tinha que fazer a falta ali, não tinha jeito. Mas algumas atuações ontem muito abaixo, né? O Richard Rios também ontem, achei que a marcação ficou muito falha no meio-campo. O Zé Rafael achei que foi bem, mas o Rios não achei que jogou tão bem. Eu até separei aqui, quer ver, as notas, que não sei se foi o Ferri que deu as notas ontem.
Não, não estava trabalhando, foi a Camila. Camila estava no Castelão.
Peraí que eu fechei. Mas enfim, vamos começando falando da atuação, porque não... E assim, eu acho, queria saber a opinião de vocês também. O Luan, nesse esquema com três zagueiros, ele faz muita falta, né? Porque ele ajuda muito na criação. Porque o Mike vai embora para jogar, o Lu é aquele cara que fica ali com espaço para achar uns passes diferentes. E o Fortaleza encaixou a marcação no Palmeiras. Né? O Endrick, por exemplo, ontem não conseguiu ter espaço para jogar. Teve uma ou outra que ele veio buscar mais atrás e conseguiu criar as jogadas, né, Fé? Acho que ontem de fato, o Palmeiras tirou um empate assim, meio heróico, né? Meio milagroso, porque bola mesmo não conseguiu jogar bem, né?
O que você falou do espaço, acho que foi uma estratégia bem inteligente do Fortaleza. O Fortaleza teve espaço para. O Fortaleza deu espaço para o Palmeiras trocar muito passe entre os zagueiros e o Richard José, ali até o meio-campo. Dali para frente era todo mundo encaixado, o Palmeiras não tinha espaço para trocar passe. E muito curioso, assim, o Fortaleza teve uma estratégia, as bolas longas com o goleiro geraram muito problema para o Palmeiras. Sim. Né? Os gols do Fortaleza saíram a partir disso, a expulsão também saiu a partir disso. Então o Palmeiras teve muita dificuldade quando o Fortaleza começava a transição muito, muito rápido. O Caleb jogou muito. Eu até acho que assim, o Fortaleza vai para o intervalo com 1-0, mas nem acho que assim, o Fortaleza dominou o Palmeiras. Acho que era um jogo que o Palmeiras não criava quase nada, mas o Fortaleza também, nessa estratégia de deixar a bola com o Palmeiras e tentar buscar contra-ataque, também não vinha fazendo muita coisa. E o meu mérito, a gente até depois fala um pouco mais do segundo tempo, mas acho que o mérito do Abel nesse jogo é que o Abel se recusou a aceitar o resultado. Sim, né? Até acho que esticou um pouco a corda, que o jogo ficou meio loucura demais depois que o Palmeiras busca 1-1. Mas para mim isso é o grande mérito do Palmeiras, porque ele entendeu essas contas que a gente fez aqui, que a gente está falando desde sempre, da importância de pontuar ontem. Se a gente faz aqui, imagina o Abel, que fica com a comissão técnica dele, com o quadro ali, com as tabelas, avaliando todo mundo, o que que eles falaram? Ele falou, meu, esse jogo não pode perder, sabendo que o Flamengo jogava com o América já rebaixado. E aí, por isso que ele arriscou muito, assim, pouquíssimas vezes a gente vê o Abel arriscando tanto quanto arriscou ontem, né? Quando perde um zagueiro, por exemplo, ele põe o Vanderlan e põe o time mais pra frente, o Mike vira zagueiro, o Piquerez vira zagueiro. Então, eu acho que, assim, não foi um jogo... O primeiro tempo, especialmente, não é como ele estava jogando, tomando um sufoco do Fortaleza. Mas aí o Fortaleza fez uma jogada bem trabalhada nessa transição e conseguiu o gol. Mas acho que Boca, você deve ter. Eu queria saber, porque o Palmeiras vai empatar, consegue empatar o jogo, e logo depois toma esse 2-1. E era, parecia aquele momento que você falou: meu, empatou, agora fecha tudo.
Total.
E o Palmeiras continuou pra cima e total, correndo um risco, né? Que você fala, porra. Para o Palmeirense deve ter sido um susto grande, né?
Absurdo,
depois de um 1-1, logo tomar o 2-1, né?
Tanto que assim, Ferre, eu vou te falar uma coisa, cara. Quando o Palmeiras empata no 2-2, você não tem noção de como eu queria. Ainda eram 30 e poucos minutos. Enfim, ainda tinha um pouco de jogo aí pela frente, né? E você não tem noção de como eu queria que o jogo terminasse, cara. Eu só queria que terminasse, porque o empate, realmente, como eu gravei no vídeo da Voz da Torcida, o empate é um resultado que deixa o Palmeiras dependendo só de si para ser campeão brasileiro, com uma sequência cá entre nós fácil, cara. Entendeu? Tanto que, para mim, se o Palmeiras não levar agora, a partir de agora, também é parmeirada, tá? Isso aí a gente pode falar mais para frente e tal, mas, enfim, agora é pro Palmeiras levar o campeonato. Mas eu queria que o jogo terminasse de qualquer jeito com empate, e tá tudo bem. E tá tudo bem, porque assim, o Abel é o treinador, ao mesmo tempo, mais doido e mais inteligente que eu já vi. Porque assim, naquele momento, Ferri, você vai concordar comigo, cara, naquele momento ali, o Palmeiras precisava de um gol, brother, e tinha um jogador a menos. Quando você tem um jogador a menos, automaticamente, o que você pensa? Ah, cara, o Naves vai entrar aí e, cara, sei lá, o Endrick vai sair, sei lá, vai tirar um jogador de frente e vai colocar o Naves. Qualquer treinador no Brasil faria isso, Ferri. Qualquer treinador, todo palmeirense que estava assistindo o jogo já estava prevendo, bom, o Naves vai aquecer, o Naves vai entrar. Todo mundo estava pensando isso, não adianta falar que não. Mano, o cara me coloca o Vanderlan, ele desmonta, entre aspas, em muitas aspas, na realidade, desmonta o meio de campo, deixa o time do Palmeiras, entre aspas, mais aberto, só que o Palmeiras, ao mesmo tempo, faz mais gol. Tomou um gol, tudo bem, mas, cara, o Palmeiras foi buscar e foi a única chance que o Palmeiras teve de empatar a partida. E o Abel foi tão genial, velho, foi tão genial, que depois dessa loucura boa, dessa loucura boa que ele faz, ele ainda coloca lá o Fabinho, coloca o Naves, coloca, pô, peraí, agora vamos segurar esse 2-2 aqui, que esse resultado tá bonito pro Palmeiras seguir vivo, lutando pelo título. Foi sensacional. Só um adendo aqui, o Garba comentou da atuação do Murilo, que não foi bem, não só o Murilo, né, o Mike cometeu alguns erros, cara, sucessivos na partida. O Palmeiras não fez um jogão, gente, o Palmeiras não fez um jogão. Tá? O primeiro tempo, na minha opinião, foi ruim. O segundo tempo, o Palmeiras melhorou, fez um milagre com o jogador a menos, mas não fez aquele jogo que você tira o chapéu. Nossa, que jogo... Não, cara. Acho que foi um jogo ruim. Só que assim, gente, agora eu, como palmeirense, eu quero ver o Palmeiras campeão. Eu fiz a postagem ontem que o Lucas está comentando aí, que foi a minha reação depois do apito final. E tem muito palmeirense que acompanha comigo lá, comemorando. Porra, Boca, que legal, não sei o quê. Mas vou falar uma coisa para vocês, velho. Tem muito palmeirense lá no post xingando a atuação do Palmeiras. Time não jogou nada, vagabundo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho assim, a gente pode analisar futebol, principalmente o Ferri e o Garba, porque, cara, eu sou torcedor e penso com o coração mesmo, e você pode analisar futebol e fazer suas críticas. Agora, se você palmeirense não ficou feliz com o resultado de ontem, cara, eu não consigo mais entender nada, velho. Não consigo entender nada. Ah, porque o Vanderlan, no último minuto, perdeu a chance que daria pro Palmeiras mais 3 pontos. Tudo bem, cara, mas você colocar esse lance acima desse bom resultado do Palmeiras, não dá. Se o Palmeiras eventualmente ganhar os próximos 3 jogos, e se Deus quiser isso vai acontecer, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro, e jura por Deus que você vai continuar falando mal do time? Ah, para, meu.
Assim, essa... Eu acho que nessa hora, né, Ferri, Boca, não tem mais, jogou bem e ganhou. Não, jogou mal e ganhou, não interessa. Pô, o Palmeiras ontem precisava pelo menos empatar, e o empatar era um ótimo resultado, porque o Palmeiras depende só dele para ser campeão. Então, assim, acho que entrar nessa de, não jogou bem. Cara, faltando 4 rodadas para o campeonato, o Palmeiras tem que pontuar. Ontem precisava de 1 e agora tem que fazer 12. Se jogou muito mal, se jogou muito bem, o Palmeiras fez os 12 e foi campeão, abraço, esse campeonato...
12 não, 9, né?
9, desculpa, 9. Esse campeonato estava perdido, já tinha ido embora. O Palmeiras estava de férias, projetando vaga em Libertadores e jogar o ano que vem, entendeu? Então, acho que tem, eu concordo com você, acho que tem gente que acho que fazer igual a gente está fazendo aqui, a gente está analisando o jogo, mas exaltando o resultado. Acho que fazer, não, porque o Abel é pardal, porque isso, porque aquilo. E tem muita gente que fala da formação também, né, Ferri? Porque 3 zagueiros não dá. Cara, o Palmeiras cresceu no campeonato quando o Abel mudou o jeito do time jogar. Então, assim, não é porque um dia foi mal, ou foi mal ontem e foi mal contra o Flamengo, que acabou, que, ai, que não, nada presta. Pô, o Palmeiras precisa de 3 vitórias para ser campeão brasileiro. Se o Flamengo ganhar as 3, vai ser no saldo, mas eu duvido que o Flamengo vai amassar todo mundo. O Palmeiras vai ganhar tudo de 1-0 também, entendeu? O Palmeiras pega o Lanterna na quarta-feira, jogando no Allianz Parque, deve estar abarrotado de gente. Então, assim, calma, né? Eu tô com você, Boca. Acho que tem que ter um pouco de calma na análise. Também não é assim. Mas tem os críticos do Abel que falam que o Abel tem que ir embora, que não sei o quê, que não sei o que lá. Mas é aquela coisa, né, Boca? Você só tem saudade quando você perde o negócio. Quando você tem na mão, você não tem saudade. A hora que vai, cara, que você fala, puta, que saudade que eu tinha do Abel.
O palmeirense que quer que o Abel vá embora, com todo respeito, porque opinião todo mundo pode dar. Lógico, a gente vive uma democracia. Agora sim, cara, o palmeirense que quer que o Abel vá embora, sei lá, mano, pode procurar uma anamnese com o médico aí pra entender melhor o que tá rolando na cabeça.
É isso. E assim, Ferri, sobre, pra gente, acho que, falar da sequência, só passar o jogo a limpo. Palmeiras, na hora que o Gomes é expulso, o jogo, você falou, o jogo virou uma loucura, o Abel foi pra cima, e o Palmeiras ainda teve uma chance no finalzinho de quase ganhar o jogo, né? O Vanderlei escapa livre, eram 5, acho que eram 5 do Palmeiras, 4 do Palmeiras contra 2 do Fortaleza. Assim, eu acho que a loucura do Abel foi premiada com o empate. Tinha que fazer aquilo ali. Era um jogo que o Palmeiras não podia perder de jeito nenhum. De jeito nenhum, né?
É, não, eu tava puxando aqui a linha do tempo do jogo. O Abel, aos 12, tira o Marcos Rocha e o Richard Rios para colocar Rony e Arthur. E aí ele desfez a linha de 3. Teoricamente, o Arthur ia jogar um pouco por trás, quase como um meia, e com 3 atacantes. Era Breno, Rony, Endrick e além do Arthur, né? E o Veiga quase que como um segundo volante, porque a coisa já não tava andando naquele momento ali, logo na volta do intervalo. E ele mexeu muito na estrutura da equipe. Só que 2 minutos depois, o Gomes é expulso e desmonta todo o plano dele. E aí ele já tinha sido usado nas primeiras trocas. Aí logo depois, a decisão dele para fechar a equipe não foi colocar um zagueiro, foi colocar o Vanderlan e aí puxar o Piquerez como zagueiro e o Mike, dependendo do lado que o Palmeiras atacasse. Aí o Palmeiras chega ao empate, logo depois toma o 2-1, e aí, numa jogada ali que parecia perdida, um balão do Piquerez para dentro da área, consegue o 2-2, e aí só depois é que o Abel fecha o time, tira o Endrick e o Veiga para colocar o Fabinho e o Naves. É, eu acho que a ousadia do Abel foi condizente com a necessidade do jogo, né? Porque, assim, vamos ser bem sinceros, se o Palmeiras perde o jogo de ontem e aí o Flamengo vira a segunda-feira como líder, tem um jogo, o Flamengo tem um jogo mais difícil agora nesse meio de semana contra o Atlético Mineiro, que virou um confronto direto. O Atlético agora entrou também na briga do título brasileiro, é a melhor equipe do retorno, mas animicamente era muito ruim, né? Porque o Palmeiras consegue no meio de semana depender só de si para ser campeão e perde essa vantagem já no domingo. Então, nesse momento que a torcida às vezes tem esse debate, ah, não, o time jogando assim não vai ser campeão. Eu acho que, mais do que o desempenho, acho que a questão anímica, a mensagem que você passa tanto para você quanto para os seus adversários pesa muito. Que isso a gente viu em outros anos que o Palmeiras ganhou, por exemplo, 2016, em que o Palmeiras teve um primeiro turno que jogou muito bonito. O Palmeiras teve jogos muito truncados, muito difíceis na reta final de 2016, em que a equipe, o Flamengo e o Santos se aproximando, o Palmeiras vão para um resultado que dava um balde de água fria nos rivais. Eu acho que é meio que esse cenário agora, entendeu? Não acho que não tem ninguém jogando muito. Você falar assim, o Palmeiras não é um time confiável como era do ano passado. Eu concordo com você. O Palmeiras não é confiável como já foi no ano passado, por exemplo, ou até em alguns momentos desse ano. Mas não, o Flamengo não é confiável. O Flamengo tem tido uma boa fase agora, mas não é confiável. O Botafogo nem se fala. O Botafogo entrou numa espiral negativa e consegue perder jogos inacreditáveis, como foi, por exemplo, contra o Santos. O Atlético Mineiro veio de uma arrancada também, mas não é uma equipe que você fala assim, esse time tem pinta de campeão brasileiro. O Grêmio e o Bragantino também perderam jogos, não são. Então, nesse momento, acho que era muito importante o Palmeiras passar essa mensagem para os rivais de conseguir segurar. Ainda mais da forma como foi, né? Quando você perde um jogador ali num jogo que nada dá certo. Então, para mim, acho que a expulsão ajudou o Palmeiras a ter mais espaço para jogar, porque o Fortaleza atacou um pouco mais, o Fortaleza estava muito fechado, o Palmeiras conseguiu aproveitar um pouco mais. O Palmeiras foi mais ousado, buscou empate, isso também gerou o 2-1, mas foi uma equipe que não desistiu. O Palmeiras é muito resiliente, né? E é isso que a principal crítica, que eu acho um absurdo, que eu vi algumas vezes, assim, no momento ali pós-Libertadores, é de que esse era um elenco acomodado, de que esse, o Palmeiras vivia um ambiente de acomodação, e eu acho que a demonstração dessa reta final de brasileiro é que essa é uma análise estapafúrdia, assim, torcedores que falam isso é uma análise estapafúrdia.
Que palavra maravilhosa, hein, Fé? Nossa,
você viu? Aí, gastei, não, eu mudei um pouco.
Impressionante, estapafúrdia, gostei.
Fé, você falou aí só de 2016, né, eu puxei aqui os jogos, Palmeiras carimba a taça contra a Chape, 1-0. Aí, antes, o Palmeiras ganha do Botafogo aquele 1-0 chorado, aquele golzinho de cabeça do Dudu. É. Lembra disso? Gol do Dudu, 1-0. Aí depois, o Palmeiras arranca um empate com o Galo em Minas, um gol do Gabriel Jesus também. Um jogo dificílimo. Então, assim, cara, nessa reta final, 1-0 do Inter, aquele gol do Cleiton Xavier. Foi um jogo muito difícil no Allianz, muito difícil. Então, cara...
2016, acho que no final ali, o time estava até jogando pior... Porque tem todo um contexto de que era um jejum maior de brasileiro e tal. Uhum. Tem aquele jogo 0-0 em Araraquara com o Cruzeiro, que o Zé Roberto salva a bola em cima da linha. Foi um debate grande. Verdade. O pessoal ficava bravo, que era o time que joga só com bola aérea, só o lateral na área e tal. E era um debate ali. Eu acho que o Palmeiras, esse Palmeiras, nessa sequência de 6 jogos, de 8 jogos da arrancada aí, o Palmeiras fez jogos muito bons. O 5-0 com o São Paulo, muito bom. O 1-0 com o Bahia foi só 1-0, mas fez um bom jogo também. 3-0 com o Inter foi um bom jogo. Segundo tempo com o Botafogo nem se fala. Então, acho que não, é um pouco de exagero dizer que a equipe tá jogando mal. Acho que a circunstância do jogo de ontem foi de fato ruim. Foi um dos piores jogos dessa sequência. Mas acho que a avaliação é melhor do que maior do que esse jogo de ontem.
Não, e vamos combinar. Palmeiras meteu 5 no São Paulo e 3 no Inter, o saldo de gol pro Flamengo é 9. Se o Palmeiras não passa o carro no São Paulo e no Inter, hoje seria a gente olhar e falar, cara, se o Flamengo golear os 3, lascou. Os caras vão ser campeão. O Palmeiras tem uma gordura de gols justamente porque conseguiu jogar mais bola nessa reta final. Certo ou não?
Mas também... só que também tomou um 3-0 do Flamengo, né? Então o Flamengo também teve 3 gols positivos de saldo... contra o próprio Palmeiras, né? Nesse momento, é que assim, Garba, nesse jogo, Palmeiras e Flamengo, eu entendi seu argumento, você tá corretíssimo. Só que nesse jogo, Palmeiras e Flamengo, se você for colocar os dois times e o saldo de gols, você tira 6.
Sim. Não, claro.
Né?
Mas foi também... fundamental.
Foi fundamental, sem dúvida.
Porque se o Palmeiras não tivesse feito esses gols nessa reta final...
Podia estar em segundo lugar agora.
Tá, sei lá, que fosse 2 gols de saldo. Aí se olhar o Flamengo com a força que tem, com o ataque que tem, pô, você olhar e falar, pô, se o Flamengo golear todo mundo, lascou. O Palmeiras ia ter que jogar com o América agora para fazer 5. Para conseguir dar, assim, tirar esse super risco de saldo, entendeu?
Quais são os outros dois jogos? Desculpa, Garba, além deles, eles enfrentam o Galo.
Depois recebe o Cuiabá.
Deivinho.
E visita, né?
Hoje
São
é dia
Paulo.
27/11. Aí o São Paulo.
Recebe o Cuiabá do Maracanã e visita o São Paulo. Assim, cara, o Cuiabá, fora de casa, é uma das melhores campanhas do campeonato. Ele entrega duro para todos os times. Todos. Ninguém conseguiu passar o carro no Cuiabá, assim, tranquilo. Mas, assim, você, olhando o cenário, você não acha que o Flamengo não ganha esse jogo. Mas também não acho que o Flamengo enfia 5 no Cuiabá. O São Paulo no Morumbi também não é jogo para o Flamengo ganhar de goleada. Ah, vai entregar. Eu acho que esse negócio de entregar no futebol é balela. Os caras não entram pra tomar 5, pra tomar 6.
Ah, não acho não. Eu não acho.
Acho que
não
entra, assim, talvez...
Tomar 5, 6, assim, desculpa, te cortei, fala aí.
Não acho que o São Paulo, na última rodada, vai entrar rachando em todas as divididas, porque não faria sentido que os caras não tenham mais nenhuma pretensão no campeonato. Mas também não é assim, nossa, o São Paulo vai tomar 5 do Flamengo no Morumbi.
Ah, não. Mesmo porque, cara, tomar... Cara, eu fiz junto com o Caio, que é o Caio Domingues, que faz a voz da torcida do São Paulo, a gente fez a transmissão lá do Premier. E ele falava isso na transmissão, ele falava assim, gente... Se o São Paulo perder para o Palmeiras hoje, se perder para o Palmeiras hoje de 1-0, de 2-1, faz super parte do jogo e o São Paulo foi que eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, o São Paulo já ganhou o título esse ano, está na Libertadores, está tudo bem. O que deixou o São Paulino maluco naquela ocasião foi tomar um sapeco de 5. Esse é o problema. Então, assim, sim, eu acredito que o Flamengo vá vencer o São Paulo, tá? Na última rodada. Eu acho que o São Paulo não tem interesse nenhum em vencer o Flamengo e nem o São Paulino, tá? Porque vai querer prejudicar o Palmeiras. Se fosse o contrário, seria a mesma coisa, gente. Sem hipocrisia aqui. Seria a mesma coisa. Aliás, o Palmeiras passou por isso, se eu não me engano, em 2012. Teve Palmeiras e Fluminense. Fluminense foi campeão.
Cara, tem um VT. Só pra não esquecer. Tem um VT do Globo Esporte que é espetacular. O Palmeiras abre o placar contra o Fluminense. É um golaço do Dinei.
Do Dinei. Golaço. Um
golaço. A torcida do Palmeiras vaia o Dinei.
Fiquei puto. Eu fiquei. Sim.
Assim, é um VT espetacular. Depois os gols do Fluminense, a torcida do Palmeiras comemora junto. Cara, é um VT assim, é loucura, mas é muito divertido, é engraçado. Mas é isso. Assim, a torcida do Palmeiras xingando porque o Dinei fez um gol. Cara, e é um golaço de fora da área. É um golaço. É sensacional esse VT. Esse VT vale a pena. A torcida do Palmeiras entrega. É muito bom. É muito bom. É legal.
É porque pro torcedor. Pensa o torcedor do São Paulo nesse momento aí. Cara, pergunta pro Caio. O torcedor de São Paulo, nesse momento, está classificado para Libertadores, teve o título deles esse ano, que nunca ganhou na história, né? Nos últimos anos vem ganhando absolutamente nada. O que é bom pro São Paulino hoje? O Palmeiras não ser campeão, gente. Simples assim. E é por essas e outras que o Palmeiras tem que vencer esses três jogos, não tem que, mano. Qualquer empate agora é BO para nós. Agora são 9 pontos dos 9 disputados. Tem que vencer os 3 jogos. Eu acredito que o Flamengo possa tropeçar contra o Galo. Acho que isso pode acontecer. Acho que não é nenhum absurdo você pensar num empate ou até numa vitória do Galo contra o Flamengo, porque o Galo tá jogando muita bola. O Atlético Mineiro tá muito bem. Não que o Flamengo esteja mal, não é isso. Mas o Galo tá muito bem. Então você pensar num empate nesse jogo não é absurdo. Mas contra o Cuiabá e contra o São Paulo, na teoria, futebol não é teoria, mas na teoria o Flamengo vai vencer.
Só uma coisa, né, que acho que a gente tem que exaltar. O Filipão é diferente demais, né? Todo mundo, tem um monte de gente que fala mal dele. Ah, porque o Filipão é isso, porque o Filipão é aquilo. Cara, o Filipão outro dia chegou na final da Libertadores. Ele é o melhor, ele chegou no Galo. O Galo é o melhor time do retorno. Ele encostou nos líderes do campeonato. Outro dia ele foi campeão brasileiro com o Palmeiras, jogando com o time reserva em 2018. Então, assim, só para deixar pontuado que, cara, tem muita gente que fala muita besteira sobre ele, mas eu ainda acho ele muito, muito acima de muita gente como técnico de futebol brasileiro. Só para deixar essa opinião aqui para vocês. Ferro e Boca, a sequência aqui dos times. Cara, o Grêmio tem 4 pontos para o Palmeiras. Não sei se o Grêmio... Tudo bem, vamos passar pela sequência dos 6, vai, que ainda tem chance de título, para ser justo com todos os times. A sequência do Palmeiras é essa aqui, ó. América Mineiro em casa, Fluminense em casa e Cruzeiro no Mineirão. Cruzeiro que provavelmente nessa rodada chega ainda brigando contra a degola, brigando para não cair. E o Palmeiras pode de novo se vencer, rebaixar o Cruzeiro, assim como em 2019. O Flamengo, que é o segundo colocado, empatado com o Palmeiras em pontos, perde no saldo. Recebe o Galo, recebe o Cuiabá e visita o São Paulo. Aí, ó, o Botafogo, que agora tem 62 pontos, um ponto a menos que Flamengo e Palmeiras, visita o Coxa, recebe o Cruzeiro e visita o Inter. O Botafogo tem uma tabela que não é difícil, né? Mas eles têm um ponto a menos numa hora que, cara, você ter o Flamengo e o Palmeiras na sua frente é a pior coisa possível. A pior coisa possível. Cara, o Galo... Fala.
Não, conclui que a gente debate isso daí.
Fechou. O Galo visita o Flamengo, aqui confronto diretaço. O Galo, inclusive, se ganhar, passa o Flamengo justamente por conta do saldo de gols. Aí o Galo recebe o São Paulo, que já não tem mais pretensão nenhuma, e visita o Bahia brigando para não cair também o Bahia, que é sempre um time duro de jogar. O Grêmio recebe o Goiás, o Grêmio tem 59 pontos, o Galo tem 60. O Grêmio 59 pontos, recebe o Goiás, recebe o Vasco e visita o Fluminense. E o Red Bull Bragantino recebe o Fortaleza, recebe o Coxa e visita o Vasco. Cara, tem time aqui que tem uma... O Grêmio, por exemplo, tem tudo para ganhar os 3 jogos que faltam. Tem tudo para ganhar, só que ficou 4 atrás. O Grêmio depende de muita coisa. O Palmeiras teria que perder as 3, o Flamengo teria que perder as 3, o Galo também não pode ganhar. Então, assim, muito difícil. Bragantino, mesma coisa. Tem uma tabela que, na teoria, não é tão difícil. Recebe o Fortaleza, mas o Bragantino jogando em casa é muito forte. Depois recebe o Coxa rebaixado. Aí o Galo, também, se a gente for ver, se o Galo ganha do Flamengo, eles vão torcer por um tropeço do Palmeiras. Mas daí os caras recebem o São Paulo, que já não quer mais nada, é o pior visitante do campeonato, muito difícil o Galo perder ponto nesse jogo. Depois visita o Bahia, aí sim um jogo muito difícil. E o Botafogo também tem uma tabela relativamente mais fácil, né? Mas tem um ponto a menos. Sei lá, vamos debater aí o que vocês acham dessa reta final. E o Palmeiras também, vamos ser sinceros, não tem a vida mais difícil de todas, não.
Não, olhando não, é simples.
O Palmeiras não
é
tem,
simples.
Definitivamente.
Eu vou repetir o que eu já falei nessa edição do podcast. Se o Palmeiras perder o título agora, é parmeirada. Não pode perder, não tem papo perder. Ah, foi uma superação chegar até aqui? Foi uma superação. O Palmeiras estava desacreditado, hoje é líder do campeonato. Legal. Só que é o Palmeiras. Agora é hora de mostrar que é Palmeiras e que de fato é campeão. Porque nós vamos enfrentar um time que já está rebaixado dentro de casa. Aí nós vamos enfrentar um time que está pensando no Mundial de Clubes e que não quer com certeza que Botafogo e Flamengo sejam campeões. E o Palmeiras vai enfrentar esses caras dentro de casa. A última rodada pode ser complicada. Porque se o Cruzeiro tiver ainda na briga pelo rebaixamento, o Cruzeiro vai ter que dar o jogo da vida. Essa última rodada pode ser complicada, tá? Mas a tabela do Palmeiras até então não é difícil. O Botafogo, gente, o Botafogo, que nesse momento é um time que está desacreditado, tem um próximo jogo que é fácil. O Botafogo vai enfrentar o já rebaixado Coxa, né? Tudo tá dando errado pro Botafogo, eu sei disso. Agora, será que o Botafogo vai perder pro Coxa já rebaixado? Né? Então, eu acho difícil. Eu não consigo colocar o Botafogo fora do campeonato. Eu acho que eles estão desacreditados. Eu acho que a disputa realmente está mais entre Palmeiras e Flamengo. Só que, se o Flamengo não tiver um resultado positivo contra o Galo, pode ser que aconteça. Se o Botafogo ganha do Coxa, como é que fica? Tá lá o Botafogo, um ponto do Palmeiras, se o Palmeiras vencer. Tá? E eu acho, sinceramente, Garba, quero ver a opinião do Ferri, que falando em título, para mim, Palmeiras e Flamengo brigam mais forte. Só que título vai de Palmeiras até o Galo, tá? Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Galo. Eu acho que o Grêmio e o Bragantino,
também.
Apesar de estarem ali, cara, já estão a 4 pontos de Palmeiras e Flamengo. Cara, 4 pontos você vai tirar. Você vai tirar com um jogo e um empate.
Com 9 para disputar, muito difícil.
O Grêmio é um jogo e um empate, porque o Grêmio tem 18 vitórias. Né? O Bragantino esquece, que tem 16 vitórias, precisaria vencer 2 jogos. Né, para passar o Palmeiras, por exemplo, e o Palmeiras perder 2. Então o Bragantino, para mim, tá fora da matemática. Tá, tá fora. Porque pro Bragantino precisaria vencer tudo, o Palmeiras perder 2, acho complicado.
O Bragantino pega um Vasco no. Pega um Vasco continuário na última rodada.
Vasco vai estar empolgado, porque vai ter vencido a próxima rodada, agora que vai ter. Então, assim.
Contra quem, Boca? Contra quem o Vasco joga a próxima rodada?
O Ferrari, meu chefe aqui do GE, proibiu palavrão na live, velho. Não consigo te falar. Mas, enfim, acho que tá mais entre Palmeiras e Flamengo, mas possivelmente se estende até o Galo.
E aí, Ferri? Você tá indo nessa?
Eu concordo com o Boca. Eu tava vendo aqui a tabela. O Galo ainda tem um problema que, se o Galo vence o Flamengo, e vamos supor, o Palmeiras perder esse próximo jogo, empataria em ponto com os dois. Só que ainda estaria atrás do Palmeiras pelo saldo de gols, muito provavelmente, porque o Galo hoje tem uma vitória menos que o Palmeiras, e o Palmeiras tem 26 de saldo, e o Galo tem 19. Então, o Galo entraria numa situação parecida com a do Flamengo, que estaria empatado com o Palmeiras, mas atrás no saldo de gols. Então, Eu concordo com o Boca, eu colocaria até o Atlético, com o Atlético com uma situação um pouco mais complicada. O Botafogo era um time que estaria vivíssimo, mas a questão anímica do Botafogo agora... Assim, não só pelos resultados, mas a forma como os resultados têm acontecido. Toma um empate com o Santos nos acréscimos. Depois teve o Bragantino também tomou empate nos acréscimos, as viradas contra Palmeiras e Grêmio. Então, assim, a situação fica muito difícil hoje, mas é assim: o brasileiro tá mudando rodada a rodada, né? Acho que desde 2009 é o campeonato mais maluco que a gente já cobriu. Então, hoje eu colocaria de fato Palmeiras e Flamengo com uma certa vantagem. E vocês falaram bem. O Flamengo tem um jogo bem complicado para mim nesse meio de semana, mas a tabela de quase todo mundo ali em cima não é difícil. E o Palmeiras agora, né, do jeito que está a situação, o Palmeiras tem 2 jogos no Allianz Parque, tem que vencer os 2 jogos, né? Porque aproveitamento, quando o time vai brigar para ser campeão, o time tem um aproveitamento alto em casa, o time praticamente vence todas as partidas em casa, o Palmeiras teve alguns tropeços já comandante, então não tem por onde sair. É o América Mineiro já rebaixado, o Fluminense que hoje até o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, teve uma entrevista falando que eles esperam fazer 7 pontos nos últimos 9 jogos, nos últimos 9 pontos possíveis, pensando em premiação de brasileiro e tudo mais. Mas, querendo ou não, o foco do Fluminense já é o Mundial de Clubes, né? Sim, claro. Então, a torcida vai estar empolgada para voltar para o Allianz Parque, ainda que não tenha capacidade completa o estádio, por conta dos shows que vão acontecer nesse fim de ano. Então não tem jeito, cara, o Palmeiras tem que vencer esses 2 jogos e aí vai ver o que vai acontecer. O Flamengo tem um potencial de tropeço aí nesse jogo com o Flamengo. Como é que vai ficar a situação do Botafogo? E aí vai chegar no último jogo sabendo o que precisa, mas não tem como. Essa tabela, eu diria assim, se perde o campeonato hoje, se o campeonato acaba, o Palmeiras não é campeão, se o Flamengo é campeão, todo mundo vai falar do putz, o Botafogo perdeu um campeonato que estava na mão. Mas eu concordo com o Boca, vamos falar. O Botafogo perdeu um campeonato que estava na mão, asterisco. Aí coloca embaixo assim, o Palmeiras também teve na mão na reta final. Porque é isso, assim, o Palmeiras brigou para chegar nessa condição no momento mais tranquilo, entre aspas, da tabela. Porque agora é a fase dessa reta final, é o momento mais acessível da tabela do Palmeiras. Então agora a equipe vai ter que fazer por onde e do jeito que está, tem que vencer os 3 jogos. Especialmente esses 2 em casa e aí ver o que precisa para a última rodada.
É isso. Oh, acho que sim. O pessoal que está aqui no chat já falou. Tem torcedor do Flamengo aqui falando. Tem um monte de coisa. Tem palmeirense, obviamente, a maioria. E o pessoal tá falando das expulsões do jogo de ontem. Eu acho que convém a gente pelo menos dar uma passada para eu ouvir, porque eu quero saber a opinião de vocês. Sim. Primeiro, aos 12 minutos de jogo, tem uma entrada do Bruno Pacheco no Marcos Rocha. O árbitro desse jogo foi o mesmo árbitro do jogo do São Paulo contra o Fluminense. Ele deu uma expulsão rigorosamente igual do jogador de São Paulo, do Gabriel Neves, no jogador do Fluminense. No jogo de ontem, ele deu amarelo e nem foi para o VAR. Vamos por partes. O que vocês acham desse lance? Na minha, a gente está em 3 aqui, então se alguém discordar vai ficar desempatado. É melhor assim. Para mim era expulsão. Expulsão. E o VAR nem chamou. O VAR nem deu a chance do juiz rever o lance. O que vocês acham? Expulsão ou não expulsão? Amarelo de bom tamanho.
Bruno Pacheco primeiro. Expulsão. Para mim, expulsão. Expulsão.
E nem chamou Boca?
Você tá de brincadeira.
Expulsão. Não. E assim, expulsão não, meu irmão.
Que banido futebol, meu irmão. Para. Não, e o pior é que tem gente no chat aqui, juro por Deus, teve não, cara de pau não. Falando de Varmeiras, do soco do Hendrick, ala Anderson Silva, que não sei o que. Para. Se vocês querem assistir, se vocês querem julgar o Palmeiras, assista o jogo inteiro. Assista o jogo inteiro para saber tudo o que aconteceu na partida.
É isso. Boa. Então, e assim, 12 minutos do primeiro tempo, ok? Ia condicionar totalmente o jogo. Era o Palmeiras ia entrar praticamente com a mais pela partida toda. E assim, também, em teoria, com gás, porque o Fortaleza jogou na data FIFA, o Palmeiras só treinou. Aí, beleza, expulsão do Gustavo Gomes. O Murilo erra, o Gomes vai fazer a sobra e faz a falta, empurrou por cima. Para mim também, vermelho ok, tinha que mandar para a rua. E vocês, o que vocês acharam?
Não, justo.
E aí, justo,
não tem o que falar.
Cortou para mim aqui, Lucas, você falou do Gomes?
Do Gomes.
Para mim não foi falta.
Não foi.
A partir do momento que você dá a falta, expulsão justa. Ponto final. Tá? Sobre a expulsão em si, se foi falta, tem que ser expulso. Para mim não. Tá? Para mim, ali naquele momento, o pé vai na bola e o Gomes ele levanta o braço, mas para mim ele não empurra o jogador. Ele não faz uma força no jogador a ponto do jogador cair. Tá? Fizemos uma enquete, o meu irmão discorda de mim, por exemplo, meu irmão acha que foi expulso justamente, e nós fizemos uma enquete em algumas lives ontem, e foi bem parelha a opinião do torcedor, tá? Foi tipo 55% para um lado, assim, pra você ter uma noção, tá? Das enquetes que a gente faz. Para mim, não foi falta. Eu acho que assim, como foi vermelho, valeria o VAR. Esse é o meu ponto.
Beleza. Eu acho que esse aí teve ainda alguma discussão, né?
Até o que o Boca falou, a CBF divulgou o áudio do VAR, e aí o VAR até parabeniza o árbitro na decisão. Falou, foi checado aqui e tal. O VAR até chancelou essa decisão do. Mas foi o único áudio também que foi divulgado, né? O único que foi divulgado pela CBF hoje foi esse do jogo, digo, né? A expulsão do Gomes. E tem o lance do Henrique também, né?
E aí eu acho que esse é o mais polêmico. O Tite, ele cutucou o Endrick o jogo inteiro. O jogo inteiro. Ele ficou em cima do Endrick, ele e o Endrick se pegaram o jogo inteiro. E aí ele dá aquela agarrada no Endrick, não é que ele deu um murrão aqui, ó. Pau. Ele foi meio que empurrou, socou, meio assim, tira a mão de mim. Eu quero saber primeiro do Boca. Boca, o que você acha? Você acha que o Endrick deu o socão, merecia tomar um vermelho? Ou assim, pô, amarelo tá bom, foi aquele lance de empurra, tal, sobrou um soco pra lá, um soco pra cá, segue o jogo.
Ou você não dá nada, ou dá amarelo pros dois. Acabou. Porque quem começa a provocar ali não é o Endrick. Não é o Endrick. Ponto. O Endrick, ele é agarrado, puxam ele daqui, puxa ele de lá, não sei o quê. Ele vira e ele realmente empurra o cara. Não foi um soco. Outra coisa, o cara podia tomar um amarelo por simulação. O Hendrick deu um soco no nariz de alguém.
Como se fosse um soco na cara, sim. Isso
ponto,
é verdade.
Então ponto. Galera, aí fica à vontade para falar no chat o que vocês quiserem. Essa é a minha opinião. O Hendrick deu um soco no rosto de alguém, porque até onde eu vi lá, o jogador cai no chão com a mão no nariz, com a mão no olho, vendo que o dente estava descolado. O Hendrick acertou o soco onde? O Hendrick se vira e realmente se revolta porque ele foi muito provocado. Ah, o Hendrick tá certo em fazer aquilo? Talvez não. Beleza, um amarelo para cada lado deu. Resolveu. Agora, o que tá se falando por aí que o Endrick tinha que ter sido expulso, que não sei o que lá. Ah, para. Vocês estão... Para.
E aí, Thiago Ferri, quero ouvir você. Quero ouvir você porque eu confesso que eu ainda tenho minhas dúvidas, mas eu quero saber se você também tem suas dúvidas, se você já tem uma opinião formada desse lance do Endrick.
Eu acho que o Endrick não foi expulso porque o Tite quis exagerar na encenação. Colocou a mão no rosto, como se tivesse tomado uma cotovelada. O que é uma grande bobagem, porque hoje, já que a decisão seria chancelada pelo VAR, porque o árbitro decidiu não marcar em campo, o VAR tá vendo se o cara tomou. O cara vai ver, pô, o cara tá encenando. E aí o que vocês falaram, estavam se pegando, mas assim, eu acho que o Endrick flertou com a expulsão, para mim, sim. Eu acho que não, ele não deu um soco na cara do Tite e tal, mas ele faz um movimento brusco para responder ao Tite. Eu acho que aí entra o fato de que ele é um cara de 17 anos de idade. Mas e ali, se ele toma um vermelho, eu não acharia absurdo. E ali seria trágico um vermelho para o Endrick, porque o Palmeiras ficaria com dois a menos, estava perdendo o jogo naquele momento, se eu não me engano. Não lembro se já estava 2-1 ou estava 1-0 ainda. Então eu acho que ele flertou com esse risco, sabe? Mas, de fato, o Tite, além de ficar provocando ele, fez uma encenação lamentável, né? Que colocou a mão no rosto e tudo mais. E dá para ver, nitidamente, pega no braço. Mas ele, acho que o movimento dele foi um pouco... foi brusco. Então, ele correu um risco, sim, de tomar o vermelho. Eu acho que se ele tivesse sido expulso, eu não teria, não estaria achando que foi um absurdo. Até na hora que eu vi o lance, que com receio, eu falei, se o VAR chamar, eu acho que pode dar problema.
Eu tô com você nessa, eu acho que é isso. Eu acho que se fosse expulso, não dá pra falar nada, porque ele dá a largada no braço. Mas também não é aquele, ele deu um socão no Tite, ai, rua, como já pegou na cara, nossa senhora, agrediu o box, também não acho que é por aí. Mas também tem uma coisa, né, Fé, que ninguém fala disso abertamente e tal, mas, pô, a gente já viu os árbitros darem umas boas compensadas em muitos jogos. Ah, não expulsei aqui, não vou expulsar lá, ou expulsei aqui, expulsei o outro. Às vezes, o juizão provavelmente no intervalo ficou sabendo que ele errou, na do Bruno Pacheco. Às vezes ele chegou ali e falou, pô, vou expulsar dois caras do Palmeiras, dois, sendo que eu não expulsei um do Fortaleza, que o VAR nem me chama para expulsar. Então, assim, sei lá, às vezes passou isso na cabeça do árbitro, os caras do VAR também olharam e falaram, ó, segue o jogo, porque senão a gente pode prejudicar o Palmeiras duas vezes. Não sei, pode ser, acontece, a gente já viu acontecer de compensar, o juiz dá um cartão aqui, depois vai lá e dá outro em outro lugar. Sei lá, pode ser uma teoria, mas tô contigo nessa, acho que assim, não sei se expulsaria, mas que dava para expulsar, acho que dava. E além do jogo de ontem, né, Fé, seria uma perda absurda pro Palmeiras, pro jogo contra o América. O Endrick é talvez o principal responsável pelo Palmeiras acender no campeonato, voltar a brigar pelo título. Né?
Também e o Palmeiras tá bem desfalcado pro jogo com o América, até a gente pode falar disso porque O Abel Ferreira não vai estar no banco, tá suspenso. O Gustavo Gomes foi expulso, tá fora. O Mike tomou o terceiro amarelo, está suspenso. Nesse momento, o Abel...
O Luan, não temos certeza.
Não, então, é até o que eu ia falar. Acabou de acabar o treino do Palmeiras. O Luan hoje começou a fazer a transição entre a parte física e técnica, né? Já está recuperado, então, da lesão muscular. Começou o processo de transição. Então, vamos ver se o Palmeiras consegue acelerar, que ele começou hoje o processo de transição. Acho muito difícil. Não vou dizer que é impossível, porque o departamento médico do Palmeiras, assim, é muito competente em recuperação de jogadores, consegue acelerar processos. Mas acho muito difícil começar a transição hoje, amanhã e quase ter para o jogo, como titular. Né? Mas pelo menos é uma boa notícia para essa reta final. O Luan está começando a voltar. Só que não tendo o Luan e não tendo o Mike, nem o Gomes, não dá para jogar com três zagueiros. Três zagueiros mesmo. Não dá para jogar. O Rocha vai ter que ser lateral direito. Então aí qual
é, ele teria que colocar outro lateral direito, né? Ou se então, fosse jogar com o Rocha de zagueiro, teria que improvisar alguém na lateral.
Então, ele teria que colocar o Garcia, mas eu acho que aí, a Camila até, eu tava conversando com a Camila, ela levantou uma tese. Porque qual que foi a primeira coisa que eu pensei? Linha de quatro, Marcos Rocha, Murilo, Naves e Piquerez, Richard Rios, Zé Rafael, Rafael Veiga, e aí um time com três atacantes, Breno, Endrick, que aí você escolhe Rony ou Arthur. Era mais ou menos isso. Mas aí a Camila falou que o Abel, inclusive, fez ontem. De repente tentar manter os três zagueiros com o Piquerez. E aí poderia ser, então, Naves, Murilo, Piquerez. Aí depois, Marcos Rocha, Zé Rafael, Richard Rios, Veiga e Vanderlan, Breno e Endrick. Aí você não mexeria no esquema tático, você manteria o time. O Piquerez já fez algumas vezes, jogou às vezes como terceiro zagueiro, até, se eu não me engano, até na final da Libertadores de 2021, que está fazendo aniversário agora, era o Scarpa quem fechava a linha de cinco pela esquerda, e ele era um terceiro zagueiro, né? Legal. Então, assim, não é um absurdo, mas é uma improvisação. Então, um jogo super importante que o Abel vai ter que quebrar a cabeça, porque por mais que o Luan tenha dado esse bom sinal nessa segunda, eu acho que é arriscado já colocá-lo como titular na quarta-feira, pelo que a gente tem informação até agora.
É, e numa dessas você perde o Luan, né? Ah, ele entrou mais ou menos, sentiu de novo a lesão, você perde ele para o jogo contra o Fluminense, que na teoria não, é um jogo muito mais difícil que o jogo contra o América, né? Porque, não sei, cara, isso é uma boa questão, só que assim, jogando com três zagueiros, a característica do Marcos Rocha, para ser esse cara que abre mais o campo, que vai embora, é um pouco diferente também, né? Ele é um cara um pouco menos de apoio que o Mike, né? Porque o Mike tem mais força física hoje.
Caras, você vai enfrentar
Mas eu acho que a teoria da Camila, Ferri, que você passou aqui pra gente, acho que ela foi bem.
Foi bem,
acho
foi
que
bem.
Acho que é isso aí. Acho que é o que o Abel talvez faça, porque ele já tentou fazer isso ontem, né?
Exato.
É verdade.
Ele tentou fazer isso ontem, tem muita lógica, faz muito sentido, só que, gente, você vai enfrentar o América Mineiro em casa, você trabalhar com um sistema tradicional, uma linha de quatro e três atacantes, cara, também funciona, velho. Também funciona. Sim, você verdade. Inventa menos, você faz menos loucura, e é assim, pô, se não tiver dando certo, eu acho que mexe, cara. Eu sou um pouco mais conservador nesse ponto. Eu iria de Marcos Rocha, Naves, Murilo, Piquerez, Rios, Zé Rafael, Rafael Veiga. Aí lá na frente você vê. Lá na frente você coloca o Endrick mais dois. Né? Endrick, como vocês falaram, Endrick, Breno e Arthur. Ou você coloca o Luiz Guilherme e Kevin. Por que não? Kevin, Endrick e Luiz Guilherme. Como já falamos desse Palmeiras lá atrás, em outras ocasiões. Sei lá. Ou outras opções. Mas eu sou um pouco mais conservador nesse ponto, gente. Eu acho que contra o América Mineiro, quarta-feira, o Palmeiras tem que fazer a lição de casa ali, fazer o resultado, sair com três pontos da maneira mais simples possível, sem muito invencionismo.
Isso é assim. Que aí, eu acho que tem uma situação delicada aí. Porque se o Palmeiras entra com três, com uma linha de três, ou com uma linha de quatro, ou linha de cinco, seja lá como vocês queiram falar, e ganha o jogo, beleza. Se o Abel sai da linha de três, faz a linha de quatro mais tradicional, que o Palmeiras jogou por muito tempo no ano, não ganha, aí, cara, e aí ou se o Abel vai com a linha de três, mas ele inventa o Piquerez de terceiro zagueiro e joga o Vanderlan, então, assim, acho que o cenário para qualquer coisa, o Palmeiras, assim, e não tem desculpa também, né, tem que ganhar o jogo. Mas, assim, o Abel, Eu acho que eu tô com... Assim, eu gosto talvez eu goste para mudar menos, porque eu acho que a principal dificuldade aí, por incrível que pareça, é o ataque. Porque você... O Abel encontrou um jeito do Endrick render mais, teoricamente. Você vai ter que ou deslocar o Endrick muito pro lado do campo, ou você vai ter que colocar o Endrick para jogar no meio dos zagueiros lá, que é uma posição que ele não estava rendendo tanto do que essa que ele tem mais liberdade para jogar. Entendeu? Eu acho que a situação mais delicada do que a defesa até é o ataque. Porque o Breno Lopes também se adequou bem nessa função. Não são centroavantes, também não são pontas. Os dois são meio segundo atacante, abrindo espaço, né, para o Rafael Veiga vir jogar e tal. Também é um ponto delicado, né? Porque... Pô, o Arthur, beleza. Eu, assim, Boca, se você me perguntasse isso em maio, eu ia falar, pô, o Arthur tá voando. O Arthur tem que jogar na pontinha dele ali, na canhotinha dele, que é onde ele rende. Só que daí você vai ter que mexer em muita coisa. O Breno vai ter que virar ponta, o Endrick vai ter que virar um centroavante mais de ofício. Não sei. Pensando no rendimento do Endrick, que é o principal jogador do Palmeiras nesse momento, talvez seja melhor fazer o que o Ferri falou que ele conversou com a Camila, entendeu? Que foi a sugestão de manter a formação. Mas ao mesmo tempo você tem que improvisar, né?
Mas aí eu acho que até... Se eu fosse o técnico, eu pensaria e pensasse mais no atacante, eu pensaria muito mais no Rony do que no Arthur, porque eu imagino que o América vai jogar muito mais parecido com o que o Fortaleza, por exemplo, fez ontem no primeiro tempo, de tirar todo o espaço do Palmeiras no campo de ataque do Palmeiras, no seu campo de defesa. Então, talvez seja interessante você ter mais gente dentro da área. Para mim, tendo o Rony, você pode colocar o Rony como ele jogava como centroavante, e aí, de repente, o Endrick jogando como um segundo centroavante, para se aproximar dele. Acho que o Endrick não precisa ficar tão preso na área tendo o Rony. De fato, ele não vai jogar como ele está jogando agora, mas eu entendo que é uma possibilidade ele jogar como um segundo centroavante. Você tem mais gente dentro da área e você consegue encontrar uma outra forma. Porque eu tenho dúvidas, assim, o mais lógico para mim seria jogar de fato com o Piqueires de terceiro zagueiro. Mas eu tenho dúvida se é a melhor saída, até porque acho que esse jogo do América vai ser aquele jogo que vai... O América vai se fechar muito, o Palmeiras vai precisar de um volume maior para conseguir furar a retranca. Então, eu avaliaria, se eu fosse o Abel, avaliaria bem a possibilidade de jogar com o Rony e Endrick.
Rony e Endrick, Não sei o que falar. Não, a gente nunca sabe, né, o que o Abel vai fazer. A gente tenta adivinhar. Mas também, assim... Se você for pensar na confiança que ele tem no Rocha, tanto ele já demonstrou mil vezes que ele adora o Rocha. Ele acha que, sei lá. O duro é que não tem. Assim, se a gente for pensar em manter o sistema, eu prefiro o Vanderlan lá na esquerda com o Piqueires improvisado do que o Garcia com o Marcos Rocha. Que eu acho que o Vanderlan tem muito mais futebol, muito mais potencial do que o Garcia. Assim, nem compara.
Concordo.
Eu acho que o Vanderlan, ok. O Garcia, eu já acho que o nível cai muito do time. Muito. Nada contra ele, óbvio. Mas, assim, falando de bola, eu acho que o Vanderlan é muito mais jogador que ele. Então, talvez seja melhor você ter o Vanderlan do que ter o Garcia. Na minha humilde opinião. Se for para jogar com três zagueiros, improvisa o Piqueires e bota o Vanderlan e deixa lá o Marcos Rocha de lateral. E outra, ter o Marcos Rocha em campo numa hora dessa é fundamental. Ele vai jogar, mas, assim... É um cara mais experiente. O Vanderlan também, querendo ou não, é um cara um pouco mais experiente que o Garcia. Já jogou mais partidas esse ano no Palmeiras. Enfim, não sei, Leandro Boca e Thiago Ferri, mas o que eu sei é que na quinta-feira tem podcast ao vivo, tem live, às 17 horas, e a gente vai falar desse jogo. Tomara, esperamos, que com uma vitória do Palmeiras, para a gente vir aqui e falar de coisa boa. Ó, o Palmeiras foi lá, fez seu dever de casa, ganhou bem do América. E o Atlético Mineiro e o Flamengo empataram no Maracanã. Podemos fechar assim, Boca? Agora, assim? Se fecha agora, na hora?
Ah, velho, se for levar o Palmeiras pro título, tá fechado.
Eu quero saber de você. Você que é o nosso palmeirense aqui. O que você quer quarta-feira? Você quer... Ó, o Palmeiras, obviamente, você quer que vença. Se você tivesse que escolher, você prefere um empate ou uma vitória do Galo?
Ah, um empatezinho. Empatezinho. Porque o Galo tá... Uma vitória do Galo eu também comemoro, tá? Mas eu acho que um empatezinho, porque o Galo tá vindo numa tacada muito forte, e eu acho que os próximos dois jogos eles vão ganhar.
Tá bom, beleza. Saberemos. Saberemos e falaremos sobre na quinta-feira. Acho que é isso, hein, galera. agradecer aqui, ó, puta, eu nem consegui nem ler o chat aqui, mas eu vi que o Marco Luiz deu uma cornetada em mim, falou que eu voltei de férias, eu não estava de férias, eu não fiz o último podcast, teve data FIFA, mas eu não estava de férias, não tirarei férias até o final do ano, só no ano que vem. Quem mais que está aqui? Tá sempre com a gente, esqueci o nome dele. O Alcides chegou aqui agora, tá sempre com a gente. Pô, perdi ele aqui, cara. Pô, a galera falou aqui, hein? Nossa senhora. Agradecer a todo mundo que participou, obrigado. Não deu tempo de ler todo mundo, mas falaram até. Olha, que a barrinha tá larga, tá indo até lá em cima. Não lembro quem foi. Ah, acho que é o Daniel o nome dele. Daniel, né, que tá sempre com a gente. É Daniel. Tá sempre com a gente também. O Alcides, o Marco. Verde e Branco informa, avante palestra. Quem mais mandou aqui? Ah, tem muita gente. Agradecer a todo mundo que participou aí do chat. E agradecer também o pessoal que ouve sempre o nosso podcast aqui nas suas plataformas de áudio, seja lá qual for. Thiago Ferri, a gente se vê na quinta-feira. Você vai trabalhar na quinta?
Ah, vou. Estarei aqui.
Então, na quinta-feira, às 17 horas, a gente se encontra para fazer a nossa live. Obrigado, viu?
Até a próxima. Um abraço para todo mundo. Valeu, pessoal.
Valeu, Ferri. Leandro Boca, nossa voz da torcida de bigode, que segue dando sorte ao Palmeiras.
Não sairá da fase.
Não sei se você vai querer dar recado aqui ou não. Não sei se você quer dar recado ou não. Se você quiser dar recado, fique à vontade. E eu acho que eu sei para quem vai ser seu recado, mas obrigado e até aqui.
Um abraço para vocês, Ferri, Garba, toda a família palestrina, quem está aí no chat, quem está ouvindo aí gravado. Eu queria, na verdade, divulgar o trabalho de um brother meu, ele chama Cauli. Ele trabalha com artesanato. Ele fez um ímã de geladeira aqui para mim. É muito bonito, cara. Tem várias cores. Não sei se vocês conseguem enxergar daí. Não sei como tá a câmera. E é legal, cara. E o mais legal dessa obra que ele fez para mim é que tem 5 letras. Foi muito especial. Então, recomendo. Chama Cauli. Eu vou passar o contato dele lá no meu Instagram para vocês, tá bom? Grande abraço. Avante palestra.
Entendi. Para quem não tá assistindo a nossa live, nessa segunda-feira, entra no YouTube, só para olhar rapidinho, ou na Twitch, seja lá onde você quiser, Leandro Boca mostrando um trabalho aqui, um trabalho artesanal, que acho que o torcedor do Palmeiras vai entender para quem é o recado, tá bom? Eu sou o Lucas Garbelotto aqui apresentando, então agradecer Thiago Ferri, nosso setorista de Palmeiras no GE, Leandro Boca, a nossa voz da torcida, e agradecer a Isa, que está na produção aqui do nosso podcast, da nossa live, tá bom? Chutou Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu Zapata. Tchau.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!